Nossa reportagem conversa com a médica, a doutora Dionéia Bonato. Ela que é pediatra especialista na área, na parte das alergias, né? Alergista infantil. E vai falar com a gente hoje, trazer aí algumas informações muito importantes, né? Nossas crianças, enfim. Mais uma vez, bem-vinda à nossa programação, doutora.
Olá, Rodrigo. Primeiramente, então, novamente, obrigado pelo convite de estar com vocês. É sempre um prazer.
Primavera chegou, né? A estação das flores, aí a gente está aí de setembro até meados de dezembro, aí, né? Com a primavera aqui no hemisfério sul, né? E aí a gente tem pessoas que já estão sofrendo as consequências aí, que é a famosa alergia, e ela começa muito cedo, desde a infância aí, né? Muitas vezes, né, doutora?
Pode começar desde a época de lactente, nós já temos casos que nós chamamos de
Olha
rinite
só.
do lactente.
Muito bem, então fale para a gente um pouquinho aí os cuidados que a gente deve ter e como é que ela se apresenta, como é que ela surge, como é que a gente identifica os primeiros sintomas, sinais, enfim.
Então, geralmente essas pessoas que possuem essas alergias respiratórias, a maioria delas já tem uma predisposição genética, ou tem um pai ou uma mãe que tem uma rinite, que tem asma. Então, essas crianças já nascem com essa predisposição. E aí, nós sabemos que todas as nossas doenças, então, dependemos dessa predisposição genética e mais o ambiente que nós vivemos. E se falando aqui da nossa região, Rodrigo, nós temos muito agora nessa época, além da primavera, nós somos rodeados de lavouras, de plantações, e aí a mucosa desses pacientes que já é sensível, em contato com o pólen dessas plantas acaba tendo uma agressão, uma inflamação, o que acaba resultando nos sintomas que mais incomodam a população, tanto pediátrica como adulta, dos sintomas dessa rinite, que são aquele nariz escorrendo, a coriza nasal, as coceiras, que a gente chama de prurido, pode ser tanto prurido ocular, que incomoda bastante, que é bem prejudicial, nós temos que prevenir bastante isso, as coceiras na questão do nariz, inclusive principalmente até da parte do ouvido também. São os sintomas clássicos dessa fase de alergia e que atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes.
Quais são os principais vilões, então? A gente sabe que as alergias, eu posso ser alérgico a uma espécie de planta e não ser a outra, e outra pessoa pode ser o contrário, enfim.
Na nossa região, as principais, os alérgenos que nós falamos, nós temos os ácaros, que eles estão presentes o ano todo, né? Então, isso acaba sendo, não é algo por época, assim, a gente chama que é perene, que não é sazonal. O ácaro, ele está presente de uma forma perene. O paciente tem sintomas o ano todo. Falando nesses sintomas desses alérgenos que são sazonais, nós temos aqui na nossa região o azevém, que é muito presente, a plantação de trigo. A questão dos pólens, gramíneas, que estão bem correntes nessa época, são os nossos principais alérgenos.
Quais os cuidados que a gente deve ter com as nossas crianças, nós mesmos, seres adultos, né, e jovens, enfim, né, todas as faixas etárias, principalmente que a senhora trabalha mais na área infantil, né? Quais os cuidados que a gente deve ter? Ou a gente tem que ter cuidado, ou todo cuidado ainda é pouco? Como é que funciona?
As orientações que nós fizemos é a gente deixar a mucosa o mais saudável possível, de uma forma que a gente consiga evitar que o paciente tenha essas exacerbações, os sintomas. Então, como nós deixaríamos essa mucosa mais menos acometida? Fazendo lavagens nasais, umidificando a mucosa. Agora nós temos também uma época que o tempo é muito seco, então muitas vezes é necessário usar os umidificadores de ar e isso ajuda bastante. E quem possui o diagnóstico dessas alergias, é importante que tenha, né, um médico alergista para acompanhar e fazer uso do tratamento, né? Eu chamo de plano de ação, que é assim que eu falo com meus pacientes, para ter os medicamentos no momento que precisa ser feito. E, inclusive, nessa época, a gente existem opções de tratamento para longo prazo, para prevenir as crises.
Doutor, eu posso não ser um alérgico quanto mais, que tem episódios de crises, enfim, alergias. Eu posso desenvolver uma alergia, um fator externo, por exemplo, um ar-condicionado que esteja ligado, muito tempo parado, foi ligado, ser feita a manutenção periódica, de limpeza, enfim. Posso ter despertar em mim também um episódio alérgico?
A sensibilização que acontece no nosso organismo, que é quando ocorre que a gente cria tendo os sintomas da alergia, ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu posso ter uma vida na adolescência que eu não tinha uma sensibilização, algum acro, alguma parte de floração, e pela exposição, o meu organismo pode responder de uma forma que eu acabo sensibilizando e começo a ter os sintomas. Então, depende da exposição. E se a gente, como eu comentei lá no início da entrevista, se eu tiver uma predisposição com a exposição, eu posso adquirir uma nova alergia, sim.
Importante a gente trazer esse ponto aqui, né, pessoal? Mas eu não sou nem histórico de alergia, não tenho histórico na família. E falando em histórico familiar, como a senhora frisou já no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, pode sim, tem fatores genéticos que podem ser heredados de outras gerações, nossos pais, avós, enfim, isso pode acontecer, né?
Isso, o fator genético é muito importante, assim, principalmente a gente sempre pergunta mais dos familiares de primeiro grau, que acabam tendo mais uma prevalência maior de ter os sintomas, mas pode acontecer com algum familiar que seja de segundo grau também, a gente acaba carregando essa carga genética também.
Muito bem. Falamos aí da parte das alergias, da primavera, estação das flores, uma das estações mais bonitas do ano, mas que também, né, para quem tem alergia a essa estação, alguma planta, enfim, né, uma espécie de planta que venha, que é dessa época do ano, acaba sofrendo um pouco, tem que procurar, claro, aí muitas vezes os remédios tradicionais aí, né, enfim, né, doutora. Mas vamos falar um pouquinho também das queimadas aí, um assunto que a gente também tem debatido bastante aqui, tem tido conhecimento. E está afetando a gente aqui também, né? O nosso céu aí, com essa fumaça aí que veio por aqui, ofuscando o nosso brilho do sol e também trazendo problemas. Quem sofre de alergia, para quem não sofre também, né? Problemas respiratórios aí pode ser ocasionado por essa fumaça que esteve por aqui ou está ainda por aí, né, doutora?
Exatamente. Nas pessoas que não existem uma pré-comorbidade, já estão sentindo muito essa questão da poluição, da fumaça, do tempo seco. Então, você imagina quem já possui algum problema respiratório, então afeta muito mais. A gente faz há mais de 15 dias, praticamente um mês, que nós estamos convivendo com essa poluição, com essa fumaça, e as orientações que a gente indica é manter as janelas fechadas o máximo possível para evitar que essa fumaça entre de dentro da nossa casa e a gente tenha mais contato com ela. Em relação às atividades ao ar livre, a gente sabe do benefício de atividade física, né, o ar livre para a saúde, tanto orgânica quanto mental, mas nesse momento acaba sendo um vilão a gente sair ao ar livre para fazer algumas atividades e a gente ficar respirando essa poluição. Então, nós indicamos evitar esses passeios, essas atividades ao ar livre, a manter a temperatura e o ar nosso dentro da nossa casa de uma forma mais úmida, assim, para a gente umidificar a nossa mucosa, para deixar ela mais saudável. A questão também, se a gente conseguir evitar o uso, porque a fumaça, tanto da poluição e também o contato muito com o tabagismo, são duas inalantes que é muito inflamatório para a questão das mucosas respiratórias. Ele é muito agressivo, então tentar ao máximo evitar o contato com esse tipo de poluição e de fumaça.
Chegou a ser cogitado e até, né, aí uma orientação aí à volta do uso de máscaras, né? O pessoal que estava liberado aí para usar também, se a pessoa tem essa necessidade, quiser voltar aí, ajuda também, né, doutora?
Com certeza, não deixa de ser uma indicação, pois aí a gente evita de respirar essa sujicidade que existe na poluição.
Muito bem. As dicas finais que a senhora traz para o nosso ouvinte, a senhora como médica especialista na parte da alergia, na parte da infantil, também da pediatria, para nós cuidar das nossas crianças, nós se cuidar também, né, mas principalmente das nossas crianças aí, que eles, né, sofrem um pouco mais, até porque eles dependem da gente, né, para tomar alguma atitude aí, até mesmo de medicação, levar o médico, enfim, procurar ajuda, enfim, as dicas que a senhora deixa para nós aí, para quem tem já, né, a criança que tenha essa comorbidade, para quem não tem também, né, que, enfim.
Certo. Então, a minha dica é assim, Rodrigo. São doenças, essas doenças alérgicas que nós convivemos, rinite alérgica, são doenças que têm sintomas que afetam muito a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das nossas crianças, e elas têm tratamento. Tem tratamento quanto medicamentoso, existe também o tratamento em relação às vacinas da alergia. Então, a gente não deve se acostumar com esses sintomas, não devemos nos acostumar a conviver com essa má qualidade de vida. Então, quem possui esses sintomas, quem convive com essas alergias, procure um médico especialista que a gente tem bastante alternativa para cuidar e controlar, né, esses sintomas durante ali o tempo que agride mais. E falando, como eu disse antes, do acro, que é um alérgico que é perene, que é o ano todo. Então, durante, tem todo esse tratamento para prevenção e o tratamento dessas causas alérgicas.
Ela tocou no ácaro, e o ácaro ele tá na nossa casa, tá na nossa cortina, tá no nosso travesseiro, nossas roupas de cama, enfim, como é que a gente faz para se prevenir dele? É invisível, enfim, a gente não consegue ver, né, doutora? Mas ele não é só ele, tem várias coisas que ele traz junto com ele também, né?
Exato, o acro é um bichinho traiçoeiro. Foi bem o que você falou, Rodrigo. Ele vive Em tudo, por mais que a gente intensifique a lavagem de todos os nossos utensílios de casa, a gente não consegue eliminar 100%. Então, ele está presente muito no nosso colchão, no nosso travesseiro, toalhas que ficam muito tempo guardadas, almofadas, tapetes, pessoal que tem cortinas dentro de casa. Então, qualquer tecido, eles acabam se acumulando nesses locais. Então, para tentar manter o ambiente com menos quantidade de ácaro, seria tentar evitar ter esses tipos de utensílios em casa, pelo menos diminuir, né, a quantidade.
Muito bem, conversamos então com a doutora Dionéia Bonato, ela que é espumosense, mas atualmente atende em Passo Fundo, né? Ela é especialista em pediatria, é uma alergista pediátrica, né? E trouxe para a gente um pouquinho, né? Tirou algumas dúvidas, sanou algumas dúvidas, e também algumas dicas aí para a gente nessa época do ano, que é a primavera, né? A época aí que o pessoal sofre um pouquinho mais aí com as alergias pertinentes a essa estação do ano.